Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza, está ao vivo conosco. Bom dia, Adilson, tudo bem por aí? Como é que está o clima na nossa capital federal nesse início de 2025?
Ser um atendimento de qualidade e mostrar.
Olá, bom dia a você, Alberto Fernandes, Jalba Pereira, todos que acompanham, um ótimo 2025 para todos que acompanham aqui a Central Manhã, direto de Brasília, a capital federal. E aí, Alberto, a gente aproveita para. Aqui é o Memorial JK, nós estamos aqui no plano piloto da Capital Federal, né? Bem, já na saída do plano piloto. Na verdade, aqui eu estou no início do Memorial, onde também tem aqui a Praça da Cruz, fica aqui logo ao meu lado esquerdo, que é o ponto inicial da construção de Brasília. Nós estamos no local mais alto de Brasília, onde aqui a gente está a 1.742 metros de altitude. Aqui é o ponto inicial que foi iniciada a construção de Brasília com a celebração da missa campal, né, naquele 3 de maio de 1957. Então foi muito importante esse marco para a construção de Brasília com esse local.
Isso, Adilson.
E aí, Alberto, a gente aproveita, né? Estou com pouco seu retorno aqui, mas a gente já vai acompanhar porque tem um delay muito grande. Mas dizer que a gente está aqui para trazer algum destaque do que foi o final de semana, do que foi esse feriado, né? Primeiro falando da repercussão com o ministro Flávio Dino e o Supremo Tribunal Federal, que repercutiu muito a questão da briga entre o Congresso e o STF por causa das emendas parlamentares, que segundo o STF, o Flávio Dino, não teve nenhuma constitucionalidade com relação àquelas autorizações que o Congresso estava exigindo do governo federal para que fosse repassado a valores. Né? E aí a Controladoria Geral da União está trabalhando ativamente aqui, diretamente olhando todos os processos, juntamente com o STF, e foi liberado apenas emendas que têm ligações com a saúde e possivelmente para a educação, que são valores constitucionais que deverão estar também sendo aplicados pelo governo agora nesse começo de ano e que foi também para a última semana do ano de 2024. E esse recurso não vai passar disso, né? Simplesmente vai ser liberado gradativamente, mas que o Flávio Dino pede que as emendas só poderão ser liberadas se tiverem a transparência. Quem está lá enviando tem que ser comunicado no portal de transparência, também para o STF. Por exemplo, deputado do Maranhão, quem enviar dinheiro para qualquer município, tem que dizer para qual município, qual local que esse dinheiro vai chegar. E eles não querem informar isso. Então está tendo aí um conflito de interesse e aí o governo colocando também a sua parcela de contribuição, porque está dentro da legalidade algumas decisões e outras com relação à constitucionalidade, onde o Flávio Dino diz que se for recurso para a saúde e a educação não precisa de emendas, é dinheiro que o governo tem que enviar naturalmente, não precisa simplesmente o governo ficar sendo a mercê de uma... refém de uma decisão do Congresso. E aí tem uma briga do Congresso, o Senado também já está nessa briga, e vamos ver o que vai acontecer. O certo é que depois do recesso vai ser votado também restante aí da política econômica, muitas informações que não foram votadas por causa dessa novela. Humberto, outra informação que a gente tem aqui passar para você é que repercutiu muito a questão de um baiano, né? O rapaz é o... Lucas Ribeiro, de 30 anos, ele anunciou nas suas redes sociais que teria um plano de atentado a Brasília. E aí foi denunciado de forma anonimamente e a polícia começou a investigar. E ele saiu lá do estado da Bahia de carona num caminhão, tem até umas imagens aí que a gente enviou para o James. Ele, nesse caminhão, foi interceptado pela Polícia Civil de investigação com a Polícia Federal e o Exército, onde ele descobriu que ele estava nesse caminhão a caminho de Brasília, já foi chegando aí chegando no Distrito Federal. E esse caminhão, ele estava de carona, não era o caminhão dele. E a polícia identificou que era ele que estava lá e o caminhão não queria parar porque não entendia qual era a interceptação, via o helicóptero até que ele parou. E a polícia conseguiu prender esse Lucas Ribeiro, de 30 anos, que ele estava com um plano de execução para o atentado em Brasília. Mais uma investigação de sucesso da Polícia Federal, a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, que conseguiu interceptar esse homem de 30 anos. Ele disse que estava indo para Brasília fazer o plano e que era sozinho e que a polícia se preparasse. Se quisesse preparar, ele estava também preparado, mas que ele iria tomar de conta de tudo. Isso tudo por causa do sentimento de ódio que foi plantado nas pessoas desde a eleição do presidente Lula. Então, muitas pessoas ainda acham que estão querendo dar uma resposta por causa da não aceitação da eleição do presidente Lula. Já aconteceu tantos outros atos, a gente não vai comentar aqui, mas desde o 8 de janeiro muitas pessoas ainda descontentes. E esse homem, sozinho, tentou fazer mais um atentado. Agora a polícia está com ele preso e vai investigar quem mais incentivou ele a fazer isso, né, qual tipo de artefato ele estava usando, se era o tipo de bomba, o que ele ia fazer. Mas, para encerrar, Humberto, aqui em Brasília, tudo começando de novo e informando que a dengue é preocupação para o Distrito Federal. Só agora em 2024 foram 440 novos casos registrados e agora se preocupa muito porque a chuva começa a passar por aqui, chegar no começo de janeiro e tem aí 40.087 casos já registrados em todo o Distrito Federal. É uma situação preocupante do Distrito Federal, do setor da saúde por causa da dengue. A gente aqui mais uma vez inicia o ano de 2025 com muita expectativa, né? Estou sem seu retorno, mas a gente está conseguindo trazer aqui as informações de início deste ano, desejar a todos um ótimo 2025 e a gente volta amanhã com muito mais informações de Brasília. Com você, Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Atrapalhou um pouquinho aí um áudio, o retorno que estava. Tinha alguém assistindo Central Manhã do lado dele e acaba tendo esse delay que atrapalha aí no ao vivo. Mas quem é acostumado principalmente com a locução em rádio tem essa facilidade, né, de desenvoltura no ao vivo. Valeu então, Adilson Souza, pelas informações. Esse caso registrado aí, pontos importantes aí da fala do Adilson Souza. Repercutiu bastante durante esse final de ano e vai continuar repercutindo no início do ano essas medidas adotadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, em relação às emendas de bancada, às emendas dos deputados, às indicações dos deputados através das chamadas mais popularmente conhecidas como a emenda PIX. Todo mundo, tanto faz de situação quanto de oposição, reconhece que realmente precisa adotar alguma medida para evitar que os recursos públicos sejam simplesmente enviados de qualquer maneira para qualquer lugar, através de qualquer pessoa, muitas vezes sem identificar nem quem está enviando o recurso. Então é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte e é preciso que haja esse controle. Isso ninguém discorda do ministro Flávio Dino. Tem que haver critérios. Então, houve a decisão de bloqueio dos recursos na Câmara dos Deputados, houve uma reação da Câmara dos Deputados e aí, em seguida, a mesma medida valendo também para o Senado Federal e, com isso, muitos recursos. A estimativa é que só aqui para o estado do Maranhão sejam bloqueados mais de 780 milhões de reais. Esse dinheiro pode não vir mais esse ano para o estado do Maranhão em consequência dessas medidas. Mas é preciso que haja um certo controle, porque o que nós observamos, aquilo que acontece na Câmara Federal, que passou a acontecer também na Assembleia Legislativa do Maranhão, quando houve a adoção dessa medida de aumentar aí para 2% da arrecadação do Estado, do orçamento do Estado, para que os deputados possam fazer a destinação, é que no governo, no executivo, existe um planejamento. Olha, nós temos tantos milhões de reais, precisamos investir tanto na saúde, tanto em educação, tanto em infraestrutura e por aí vai. Né? Os deputados não, eles vão pelo critério político, né? Eu vou mandar para a cidade e tal, porque o prefeito é meu amigo, é meu aliado político. E muitas vezes os recursos públicos são destinados sem muito planejamento, sem muita organização. E aí, às vezes, um município vizinho pode ser contemplado com milhões de R$ 15 e o seu município, por não ter afinidade com nenhum desses deputados ou senadores que tenha acesso a esses recursos, acaba sendo desprestigiados, ficando sem os recursos que merece ter ou que precisa ter para adotar. Então é isso que nós precisamos traduzir de forma clara para a população, para que a população entenda que essas medidas que estão sendo adotadas em Brasília são realmente para poder ter um pouco mais de controle sobre os recursos do nosso país. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo, ainda quero trazer as informações ainda sobre as solenidades de posse dos presidentes da Câmara de Vereadores, dos prefeitos aqui em São Luís e pelo interior do estado.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.